Agora 9 horas 34 minutos e a gente vai falar sobre divórcio sem partilha de bens. Acaba sendo ali uma alternativa amigável em tempos de mudança. A gente tem falado cada vez mais sobre divórcio na nossa sociedade e pode ocorrer então sem a inclusão da partilha de bens, mas para isso é preciso que haja acordo entre as partes. Para a gente entender melhor como é que isso funciona, em que casos isso funciona, a gente está ao vivo agora com a advogada Mariana Lopes. Bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite.
A gente que agradece a sua participação. Doutora, para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho sobre essa possibilidade, então. Em que casos esse divórcio sem a partilha de bens, ele pode funcionar?
Para que haja o divórcio sem partilha, o casal não tenha lide entre si, né? É possível que seja o amigável, conforme você falou, inclusive por cartório de registro civil, que eles não tenham filhos e que realmente não haja patrimônio, porque havendo patrimônio, necessariamente vai precisar do judicial para poder haver essa homologação, né? A vantagem do divórcio em partilha de bens é que ele é menos oneroso para o casal, né? Porque qualquer demanda judicial, seja ela amigável ou litigiosa, quando envolve partilha de casa, carro, terreno, ou até investimentos bancários, essa soma vai servir de base para a atribuição do valor da ação, né? Que, portanto, vai gerar custos para os requerentes do divórcio pelo juiz, né? O divórcio sem a partilha de bens, ele pode ser realizado diretamente no cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, devendo ser necessariamente onde o casal se casou, para que esse mesmo efetue a averbação do divórcio, que fica pronto no mesmo dia, bastando que os interessados compareçam pessoalmente ou nomeiem um procurador, né, para o pedido.
Como a senhora explicou, né? Isso simplifica muito o processo. Porém, a senhora disse, quando não há bens a serem divididos. Há casos também em que existem esses bens, mas o casal já decidiu ali, amigavelmente, como lidar com a situação. Nesse caso, também pode ser feito dessa maneira?
Também pode ser feito dessa maneira, inclusive fortemente recomendável, tá? Até pela questão da minimização de custos, até pela agilidade, porque você faz um requerimento, ele fica pronto no mesmo dia. Então, no mesmo dia, a averbação do divórcio já vai estar constando na certidão de casamento, que é o que formaliza todo esse trâmite, né? Que é o ato final.
Aí a gente tem a seguinte situação também, a pessoa ali, o casal decidiu, né, se separar e lidar com isso apenas entre eles e dividir ali dessa maneira, então, porém, não sei se não fundamentou também, acabou mudando de ideia e acabou gerando uma futura reivindicação sobre propriedades adquiridas. É possível rever isso ou uma vez feito esse acordo, não tem mais essa renegociação, digamos assim?
Existe, inclusive, é bem comum, né, às vezes, de descoberta de dívidas ou até de um patrimônio, de um investimento, é possível rediscutir, sim, tá? Nesse caso, vai precisar do judiciário para rediscussão. Aí, nesse caso, já não dá mais para contar com o cartório que eu havia mencionado anteriormente, porque vai precisar da homologação do juiz, né? Mas é possível, sim.
A gente está vivendo um cenário atualmente com muitas transformações na dinâmica familiar, né? Quais são, então, a senhora já citou as vantagens de se optar, então, por esse divórcio sem a partilha de bens, mas quais são, então, as mudanças que podem acontecer nessa dinâmica familiar que pode impactar nessa decisão sobre o divórcio mesmo, né? E essa partilha de bens ou feita por conta ou então de maneira simplificada, como a senhora colocou. Como é que as diferentes formas de família acabam sendo impactadas por essas decisões?
A gente vê muito aqui no escritório divórcios feitos nessa maneira só para poder alterar o estado civil da pessoa sem deixar de considerar a parte patrimonial. E o que a gente já viu muito é de existência de dívidas posteriores. Dívidas posteriores, não, dívidas que surgiram à descoberta posteriormente, né? que impacta na vida de um ou de outro. Ou, às vezes, empresas que não tinha conhecimento, que passou a ter, que não foi abordada no divórcio, e ela precisava ser, porque mesmo a empresa de um impacta na vida, no nome do outro, né? Então, é muito importante que na hora da decisão, da maneira que vai ser feito esse divórcio, seja amigável, seja litigioso, seja em cartório, seja por juiz, que você conte com o auxílio de um profissional especializado para isso, justamente para você não ser pego de surpresa em situações futuras, com a descoberta de uma ação judicial, de uma cobrança de um débito, uma ação trabalhista, uma empresa com nome negativado. É muito importante você contar com o auxílio profissional nesse momento do divórcio e da maneira que ele vai ser feito, por conta dessas questões, né? E somado a isso, pelo que você tinha me perguntado, né? Hoje as dinâmicas mudaram muito. Hoje a gente tem a possibilidade do reconhecimento da união homoafetiva, né? Já tem 4 anos que os cartórios são obrigados a reconhecer, né? Os trâmites da dissolução ocorrem da mesma maneira, do divórcio heterossexual, né? Hoje, muitos casais têm optado somente pela escritura de união estável, que na prática tem os mesmos efeitos do casamento, tá? E o divórcio também. Muitos casais têm optado atualmente pelo regime da separação total, que isso no divórcio vai impactar diretamente também, porque não vai haver partilha para fazer, né? Tem aí... conforme vão mudando as dinâmicas, vão mudando também as maneiras de tratar com a dissolução.
Com certeza. Queria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, então, quais são os principais cuidados que devem ser tomados, que precisam ser levados em consideração quando a gente decide, então, não dividir os bens em um divórcio. O que, que precisa ser pensado antes para não haver esse arrependimento posterior, então, e essas renegociações?
Exatamente. É muito importante pensar no divórcio que, além da análise da existência de filhos ou de patrimônio, casa, carro, terreno, dinheiro em conta, investimento, também há uma necessidade de analisar a existência de ônus, conforme eu estava falando aqui do exemplo que a gente pega bastante aqui no escritório, né? Analisar a existência de ônus, de dívidas, que ao decidir fazer o divórcio em partilha, é muito importante assegurar que inexiste essas questões, né, dívidas de um requerente, empresa, ações na justiça, porque uma desatenção a essas questões pode gerar uma necessidade de rediscussão sobre o divórcio, né, para resolução de problemas que deixaram de ser abrangidos nessa ocasião do divórcio em partilha, às vezes numa necessidade de divorciar-se de maneira rápida, amigável, para não gerar conflito, às vezes nessa ânsia deixa de ser abordado as questões que futuramente passam a ser necessárias ter que rediscutir, reapreciar.
Com certeza, é isso. Então, tá com dúvida, né? Melhor procurar um profissional realmente para fazer todo esse levantamento e não deixar nenhuma tendência para trás, digamos assim, né? Porque às vezes resolve tudo muito rápido, muito amigavelmente, e depois é que o problema aparece, né, doutora?
Exatamente, até fica aqui o alerta para mesmo nesses divórcios que vocês fazem no cartório, precisa da orientação do profissional qualificado para isso, justamente para evitar esses litígios futuros.
Perfeito, obrigada pelo alerta então e pelas informações. Doutora, obrigada pela participação aqui com a gente, então. E nós conversamos com a advogada Mariana Lopes sobre essa questão do divórcio sem partilha de bens, que acaba sendo uma alternativa amigável aí, mas que é preciso levar em consideração uma série de fatores. Se você ficou com alguma dúvida, quer rever essa entrevista, ouvir ela novamente, perdeu algum trecho, então quer compartilhar com alguém que está vivendo essa situação e precisa de mais informações, corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou então no nosso canal no YouTube. A entrevista fica na íntegra para você ouvir novamente e compartilhar essa informação com quem precisa. Agora 9h43.